Agora, no Revista Justiça, Direito Imobiliário.
Agora, no quadro Direito Imobiliário, vamos falar sobre a Lei 14.309, do dia 8 de março de 2022, que trata justamente sobre as assembleias virtuais. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o nosso convidado, especialista em Direito Imobiliário, o Dr. Rodrigo Carpati. Dr. Rodrigo, seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes da rádio também.
Muito obrigado. Bom dia também para o senhor, doutor Rodrigo. Temos essa situação que a própria Covid tratou de acelerar, né, doutor Rodrigo Carpati? As assembleias virtuais. Estávamos tendo vários casos dessas deliberações, mas não havíamos tido ainda uma regulamentação sobre ela?
Não. É muito interessante porque os condomínios tinham por hábito a realização de assembleias físicas. E a assembleia virtual era um risco no âmbito da vida de condomínios. E as pessoas ficavam muito apreensivas e preocupadas com qualquer tipo de fraude ou não possibilidade de manifestação. Mas com a pandemia, isso foi acelerado mundialmente, o processo da realização de reuniões virtuais, inclusive de assembleias virtuais. Inclusive, nós tivemos um projeto lei que foi convertido em lei, uma lei transitória, a 14.010, que trouxe a possibilidade, durante um período muito curto, da realização de assembleias condominiais no âmbito virtual. A partir daí, os condomínios entenderam e se sentiram muito confortáveis, se adequaram. Foi uma mudança de cultura e passaram a realizar assembleias no âmbito virtual. Nós tivemos aí uma lacuna temporal dentre a 14.010 e essa lei nova, que é a 14.309 de 8 de março, mas os condomínios, mesmo com essa lacuna, assumiram o risco da realização de assembleias virtuais, uma vez que o judiciário também já teve acesso a esse tipo de situação, e tivemos aí uma enxurrada de decisões no sentido da autorização da assembleia virtual. Então, com base nos princípios do direito civil, que não é expressamente proibido, é sim permitido, permitido ser realizado. Então, as assembleias passaram a continuar a serem realizadas, desde que a convenção não proibisse. E agora, essa lei traz aí um grande ganho para o condomínio. E, Sérgio, ela não trata apenas de assembleias virtuais, ela trata também da assembleia em sessão permanente, o que é algo também inovador e muito importante para o mundo condominial.
Muito bem, doutor Rodrigo Carpati. Mas esta lei, então, o que ela determina para a realização dessas assembleias, a validade do que for aprovado, do que for analisado, como isso ficou?
Ela traz a possibilidade da realização, ela altera dois artigos importantes do Código Civil, 1353 e o 1354, passando o Código Civil a vigorar com a possibilidade da realização de uma assembleia no âmbito virtual ou a realização de uma assembleia de forma híbrida, ou seja, ao mesmo tempo de forma virtual e de forma presencial. E ela traz o sistema, ela não impõe um sistema de realização dessa assembleia, diz apenas que o sistema tem que ser um sistema idôneo e que atenda aí as necessidades, os anseios, e essa regulação deverá ser feita através da alteração da convenção.
Toda assembleia virtual, sendo híbrida ou não, os poderes dessa assembleia correspondem aos mesmos de uma assembleia com presença física dos condôminos?
Sim, sim. Ela tem o mesmo valor, o mesmo peso, e só que as pessoas, alguns condomínios, algumas pessoas ainda confundem uma assembleia virtual e ela não é uma assembleia informal, ela é uma assembleia virtual. Então, as solenidades necessárias, a eleição do presidente, indicação do secretário, reduzir a ata-termo, registrar a ata, continuam essenciais. Ela tem o mesmo valor, o mesmo peso. O que o condomínio tem que buscar são sistemas no mercado idôneos, existem vários, auditáveis, para que não fulminem nenhuma nulidade, nenhuma situação que possa depois acarretar aí uma anulação de uma assembleia virtual. Mas o peso de uma assembleia virtual e de uma assembleia física é o mesmo. E arrisco dizer que, na verdade, a assembleia virtual ainda tem um peso maior, porque ela tem uma representatividade maior. Legalmente, o que foi decidido por 5 ou por 50 vão obrigar, desde que seja um quórum simples, obrigam todos, inclusive os ausentes. Mas, com certeza, a maior representatividade torna aquela assembleia mais produtiva e atinge o objetivo, que é a participação de todos, porque o que for decidido vai influenciar na vida de toda aquela coletividade.
Dr. Rodrigo Carpati, o condomínio pode então realizar uma assembleia híbrida, tanto virtual quanto física?
Pode, o condomínio tem que se precaver, porque não é algo tão simples, ele tem que ter ali um ambiente físico, ele tem que ter um computador, um assistente para que compute os votos virtuais e os votos físicos, e depois reduza tudo isso numa ata de forma clara e simplificada, mas pode sim. Inclusive o texto de lei traz essa possibilidade, Sérgio.
E temos aqui também no texto de lei, como o senhor citou aqui, a questão de problemas técnicos, né? Caso caia a conexão, a internet não funcione, quem pode ser responsabilizado por isso?
Então, o administrador precisa garantir condições para a realização dessa assembleia e se houver aí um prejuízo, essa assembleia deverá ser reconvocada ou, se for possível, e essa é uma das inovações também da legislação, a possibilidade da assembleia em sessão permanente.
O que é isso?
A assembleia em sessão permanente é no momento em que aquela assembleia está sendo realizada e não atingiu um quórum. Por exemplo, nós queremos alterar a convenção hoje e não teve o quórum de 2/3. Então, aquela assembleia, o presidente da mesa submete ao plenário, que vai decidir a continuidade daquela assembleia para que daqui a uma semana, duas, ela seja reconvocada e objetive aí a obtenção de quórum e depois ela seja fechada. Então, eu posso ter uma assembleia sendo realizada em 2, 3, 4 atos, desde que não ultrapasse o prazo de 90 dias, conforme imposto em lei.
Doutor Rodrigo Carpati, os condomínios, eles precisam agora ter dentro dos seus estatutos todas essas normas sobre a realização das assembleias virtuais ou não?
Não precisa, a lei já traz o texto o texto da lei já traz essa situação, mas logicamente que cada condomínio tem as suas minúcias, cada condomínio tem a sua forma de operação e é importante que isso esteja aí alinhado na convenção, no regimento interno, para que quanto mais claro, menos dúvidas e menos acionamento ao judiciário para dirimir essas questões.
E como ficam as questões referentes aos documentos pertinentes à ordem do dia da Assembleia? Eles terão também que ser disponibilizados de forma física ou eletrônica aos participantes com antecedência?
Com certeza, com certeza. O ideal é que na convocação esses documentos sejam disponibilizados e podem ser também disponibilizados no momento, dependendo do que for necessário e qual for a deliberação. Então, precisa aprovar um orçamento. Eu posso verificar na hora, aquele que está conduzindo a Assembleia pode apresentar. Mas, se for uma coisa complexa, para ajudar na desenvoltura daquela Assembleia, no desenvolvimento daquela Assembleia, pode ser enviado aí previamente os documentos. Existe uma obrigatoriedade legal.
Doutor Rodrigo, o parágrafo 3º aqui do inciso 4º fala que a sessão permanente poderá ser prorrogada tantas vezes quantas necessárias, desde que a Assembleia seja concluída no prazo total de 90 dias, contado da data da sua abertura inicial. Em que situação isso pode acontecer, então?
Então, essa é uma situação interessante e nós temos também antes disso, o 1353, o inciso primeiro, ele diz o seguinte, quanto às assembleias, sejam indicadas a data e hora da sessão em seguimento, que não poderá ultrapassar 60 dias, identificar as deliberações pretendidas em razão do quórum especial não atingido. Então, dentre uma assembleia e outra, o prazo não pode ser maior de 60 dias, porém, a lei estabelece que podem ser realizadas tantas assembleias quanto as necessárias, desde que não se ultrapasse o prazo final de 90 dias. Então, estou aqui numa assembleia, preciso de um quórum especial, vou encerrá-la, abrir semana que vem. Vou encerrá-la, abrir na outra semana. Encerrá-la, abrir na outra semana. Posso fazer isso 10 vezes. O que eu não posso é, marquei uma assembleia hoje, encerrar e chamá-la para depois de 60 dias. Eu preciso estar no intervalo de 60 dias entre uma e outra, mas se em 60 dias não der certo, não conseguir o quórum, eu posso, até 90 dias, chamar aí mais uma assembleia ou mais duas, se forem necessárias.
Doutor Rodrigo, normalmente tratamos aqui mais dos direitos dos condôminos, mas qual a orientação que o senhor deixa para os síndicos, que também normalmente é um condômino que assumiu este cargo, e quais os cuidados que ele deve ter com essas assembleias virtuais para que futuramente não seja questionado na justiça?
Primeiro, ser bem assessorado juridicamente e administrativamente, entender bem que a assembleia virtual não é uma assembleia informal, não impedir com que as pessoas exerçam o seu direito de voto, de manifestação, e buscar explicar para aquela coletividade, entender os anseios daquela coletividade. Então, a possibilidade não é uma obrigatoriedade, eventualmente no condomínio específico, ali é interessante que a assembleia seja física, ou ali é interessante que seja híbrida, ou ali é interessante que seja exclusivamente virtual. Então, tomar muito cuidado, porque com certeza nós vamos ter aí diversos casos de anulação e cancelamento de assembleias malfadadas em função de sistemas impróprios ou de falta de conhecimento e orientação por parte dos síndicos gestores.
E temos aqui no artigo 3A, que fala sobre a redação do artigo 4º. Todas as reuniões, deliberações e votações das organizações da sociedade civil poderão ser feitas virtualmente e o sistema de deliberação remota deverá garantir os direitos de voz e de voto a quem os teria em reunião ou assembleia presencial.
Perfeito. Isso fica muito claro que aquele que é condômino ou aquele que dentro de uma sociedade é um sócio e tem direito a voto, ele também tem direito à manifestação. Já vi muitos síndicos dizendo que não vão abrir o microfone, vão fazer uma assembleia rápida. Então, a assembleia não é do síndico, ele é o representante daquela massa, e o artigo de lei deixa muito claro o direito de manifestação de todos, o que ocorreria fisicamente, de forma mais fácil, mas no âmbito virtual foi necessário incluir o artigo de lei para que o síndico não impeça ou que, se impedir, tenha ciência que isso vai representar, com certeza, uma situação irregular que poderá fulminar numa anulação dessa ata realizada, dessa assembleia realizada.
Por isso, a necessidade da plataforma utilizada para essa assembleia virtual ter a possibilidade de gravação de todo o conteúdo, todo o dia ali, todo o evento.
Essencial, entendo essencial a gravação, porque fica mais fácil de demonstrar no judiciário, caso uma demanda vá para o judiciário, mas também importante que seja lavrado um resumo daquela ata, que é o instrumento que vai garantir o registro e a continuidade dos atos daquele condomínio.
Conversamos sobre a Lei 14.309, de 8 de março deste ano, que altera a Lei 10.406, de janeiro de 2002, que é o Código Civil, e também a Lei 13.019, de 2014, para permitir a realização de reuniões e deliberações virtuais pelas organizações da sociedade civil, assim como pelos condomínios, e também para possibilitar a sessão permanente das assembleias condominiais. Conversamos sobre isso com o Dr. Rodrigo Carpati, ele que é advogado especialista em direito condominial. Dr. Rodrigo, muito obrigado por estar conosco, até a próxima.
Eu que agradeço. Até breve.